eu tenho certeza que razões existirão para serem aqui colocadas. Mas não é, na minha concepção, não é verdadeiro dizer que nós não deveríamos dar. Na Bahia, o governador, logo que recebeu o metrô que se arrasta há 20 anos no meu estado, na minha cidade, primeira coisa que fez, ao inclusive optar por um projeto de ampliação do metrô, foi dizer: nós não teremos o metrô para a Copa. Nós não teremos nenhuma grande obra de mobilidade que possa servir à Copa. Nós vamos ter todos os investimentos para que o metrô funcione e dê à cidade aquilo que ela está precisando e há tanto tempo lutando, que é um metrô que funcione bem. E assim foi feito. Agora, eu, como defensora, inclusive, das obras do aeroporto, não existe essa história de dizer, já vou finalizar, meu presidente, que o aeroporto hoje tem uma demanda muito... Claro que tem que ter. Obra de aeroporto é claro. Não se faz obra de aeroporto anualmente. Não, tem 6 milhões, aí no próximo ano ele, a capacidade dele é para 6 milhões, aí no próximo ano a gente faz um puxadinho para ele atender a 7 milhões. Não pode ser assim. O aeroporto tem que ter uma capacidade, tem que funcionar com uma capacidade mais ou menos ociosa para 10 anos, pelo menos, de condições de crescimento da sua demanda. É assim em qualquer lugar do mundo e é assim no Brasil também. Então, as obras que estão sendo feitas agora são obras necessárias. Quem vai ao aeroporto de Brasília agora, com toda a ampliação, não vai encontrar um aeroporto vazio. Vai encontrar um aeroporto absolutamente movimentado, mas certamente com uma obra que lhe dá capacidade de funcionamento confortável até mais alguns anos na frente. Então, eu continuo criticando a situação do aeroporto de Salvador, que ainda não está boa. As reformas que foram feitas são reformas necessárias, mas mesmo a ampliação do check-in é uma ampliação dentro de um projeto que é bastante diferente de uma coisa permanente. São projetos que invadem no sentido da verticalização do movimento do aeroporto, que, portanto, não crescem em espaço, né? Eles ocupam melhor, nem melhor, né? Eles ocupam o espaço de forma a garantir uma maior produtividade do espaço, da forma como está usada. Então, eu acho, claro que o aeroporto tem capacidade de receber todo o carnaval do Rio de Janeiro, todo o carnaval de Salvador, todo o carnaval de São Paulo, não responderam até agora por isso, mas responderam com um serviço ruim, um serviço atrasado em relação a outros aeroportos do resto do mundo. E nós queremos os aeroportos prontos para os brasileiros, mas não apenas para isto. Porque temos a esperança de que venham para a Copa do Mundo milhares de pessoas de todos os cantos do mundo e que possam ter um impacto quando chegam no Brasil, e chegarão provavelmente a maior parte delas por um aeroporto, que cheguem no Brasil e encontrem no Brasil um aeroporto de tipo moderno, de tipo confortável, que dê o impacto de um país que está crescendo na sua economia, que está se colocando como uma das grandes nações do mundo no século XXI. Nós temos como contraponto para o Brasil sair dos 6 milhões... que olha que esses 6 milhões é dado muito recente de visitações internacionais para o dobro dela e, com isso, chegarmos perto de grandes nações com o potencial que nós temos turístico em nosso país. Mesmo os portos, o nosso nível de investimento foi baixo para o investimento dos receptivos nos portos. A mobilidade urbana aí foi aproximado de zero. Então, nós chegamos à Copa ainda com algumas dúvidas em relação às arenas, umas duas só, acho que dentro do, do que era possível, do que é previsto. Mas, no caso dos aeroportos, nós vamos chegar à Copa com bons aeroportos agora, os que foram privatizados, e com enormes dificuldades de realizar as obras nos aeroportos da Infraero. E eu, como defensora da Infraero, gostaria de saber de como é que vai se dar os investimentos na Infraero para que nós possamos ter uma Infraero com capacidade de gerir esses novos aeroportos. Quero dirigir duas perguntas últimas ao ministro. Uma que diz respeito aos três aeroportos da Bahia: o aeroporto de Feira de Santana, previsto como aeroporto de carga, que eu espero que tenha em breve também a possibilidade de ser um aeroporto de passageiro, porque eu não vejo contradição. Campinas tem aeroporto de passageiro grande e São Paulo é muito próximo. Campinas está para São Paulo, eu diria, como Feira para Salvador. O aeroporto de Vitória da Conquista, o aeroporto de Barreiras. E, finalmente, como pensa o Ministério em fortalecer a Infraero? Eu não vou entrar numa outra questão polêmica, que a Infraero toda me conhece nisso, que é a função da Infraero de administrar lojas dentro do aeroporto. Isso eu não vou entrar hoje, ministro. Em outra oportunidade, eu peço audiência ao senhor, vou falar, para a gente não perder tempo, porque é uma outra briga de muitos anos que eu estou. A gente conversa depois sobre esse assunto.
Agradeço à senadora Alice da Mata. À altura do requerimento desta audiência pública, eu concedo a palavra ao senador Hilder Moraes, inscrito, e depois ao senador Rubem Figueiredo, que também está inscrito.
Presidente, senador Antônio Carlos Verdades, muito obrigado. Ministro, eu não tive a oportunidade de estar presente em toda a sua explanação, cheguei no finalzinho, até porque também estava em outra comissão, que, como diz Walter Pinheira, que acontece duas, três ao mesmo tempo. Mas ouvi atentamente a explanação da Vossa Excelência e dizer que o Brasil precisa preocupar com os aeroportos, independente de eventos. Nesse sentido, eu concordo com a Vossa Excelência, demoramos muito para perceber isso, que a gente não precisava de Copa, mas a nossa senadora Liz da Mata tem razão. Isso era um marco e que a gente precisava, no mínimo, cumprir. Mas, senador, eu acho que o grande erro não foi nem do Ministério, talvez da Infraero. O grande erro foi na estratégia nossa da escolha, em vez de 12 sedes, a gente ter diminuído isso e ter concentrado. Aí sim ia ficar um legado à Copa do Mundo. Então, em outros países que também teve o evento e que não precisaria ser 12 sedes, até porque nós não temos nem futebol em 12 sedes, em 12 estados que está sendo colocada a Copa. Então, eu acho que isso foi um grande erro, que por isso as obras de infraestrutura, talvez o que foi privatizado, até porque, ministro, eu e o nosso presidente da Infraero, eu venho do setor privado e acho que o mundo inteiro está assim. Então, o Brasil não tinha que ser diferente. Então, eu acho que as privatizações, não só dos grandes aeroportos, mas de todas as capitais, existe viabilidade, tá? Porque hoje já estão no centro da cidade e que a maioria deles tem uma função praticamente shopping center, que poderia ter também viabilidade para ser privatizado. Eu acho que o governo tem que ser regulador. E a minha pergunta que vai para o senhor é o seguinte: com essas privatizações, foi criado o fundo FENAC para o desenvolvimento da aviação regional, que são quase 7 bilhões de reais para investir na aviação regional, que eu acho que isso que é importante. O Brasil, com tamanho continental, o meu estado de Goiás está sendo estudo em 10 aeroportos. Eu gostaria de saber, da Vossa Excelência, qual o período que inicia essas obras para que possamos economicamente atrair investidores, no nosso caso de Goiás, um estado que industrializou muito nos últimos anos e que tem uma necessidade muito grande de aumentar a aviação regional. Então, eu queria saber o cronograma de obra da aviação regional. E eu gostaria de perguntar para o nosso presidente da Infraero, companheiro aí de, na época de secretário de Estado, de grandes brigas, o meu estado teve a infelicidade de ter o nosso aeroporto parado em 2007 e ficamos praticamente 7 anos numa briga entre TCU, Infraero e o consórcio, e que tivemos a oportunidade de chegar aí uma, vamos dizer, um entendimento e que retomando as obras. Eu gostaria de perguntar ao presidente o prazo que está previsto para a gente terminar essa obra de Goiânia, apesar de não ser uma obra da Copa, mas uma obra, um aeroporto que serve de opção também para o Brasília, por estar tão próximo. E também, como secretário, sei das outras interferências importantes, presidente, como o caso do acesso ao aeroporto, que depende do DENIT, senão daqui a pouco nós vamos ter o aeroporto pronto, e essa obra, a gente sabe, a obra foi, acabou de ser privatizada agora, a BR-153, qual a expectativa da Infraero com relação a esse acesso, seria o viaduto da BR-153 até o nosso aeroporto de Goiânia. Obrigado, presidente. Essas perguntas.
Senador Rubem Figueiró, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, senhor ministro Moreira Franco, senhor presidente da Infraero, Antônio Gustavo Matos do Vale, senhora senadora, senhor senador, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a senadora Lídice da Mata pela inteligência que lhe é peculiar e, principalmente, ao lembrar desta audiência pública, que traz a nós a oportunidade de conhecer a realidade dos serviços prestados pelo governo federal nessa véspera de Copa do Mundo. Eu tenho aqui uma série de perguntas, senhor ministro, que me foi oferecida pela assessoria do meu partido, PSDB, mas eu sinto que Vossa Excelência e o presidente da Infraero já responderam a todas, e serão motivo de análise nossa para posterior indagação, se for isso necessário. Vou ater-me apenas, senhor ministro, ao meu estado, Mato Grosso do Sul. Nós temos dois aeroportos tidos como internacionais, o de Campo Grande e o de Corumbá. A precariedade do aeroporto de Corumbá é patente. É claro que ela tem razões de ordem táticas, porque o aeroporto está situado num lugar quase que na divisa com o território boliviano, até para os serviços de aterrissagem e decolagem, sobrevoa o território boliviano. Vossa Excelência, naturalmente, o senhor presidente da Infraero tem conhecimento disso. Ele precisa a ampliação de sua pista. Ela não comporta aviões de grande porte. Hoje, lá, só atua uma empresa, a Turbo Hélice, aviões Turbo Hélice, que é a da Azul. Aviões a jato, a não ser os de pequeno porte, podem aterrissar e decolar de lá com certa segurança. Há necessidade de o Ministério levar em consideração essa reivindicação do povo, da população de Corumbá, que utiliza dos serviços aéreos. Com relação ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, houve uma pequena reforma recentemente, que deu condições melhores para os usuários dele, mas insuficiente. Como em todo o Brasil, o aumento da população que utiliza os serviços aéreos tem crescido enormemente. Eu não sei qual é o percentual, mas como eu faço viagens semanais daqui para Campo Grande, eu sinto que cada vez mais aumenta o número de usuários. E há congestionamentos no check-in, inclusive que levam ao atraso do início dos voos. E agora, inclusive, a ANAC parece-me que está fazendo uma portaria no sentido de exigir das empresas aéreas regularidade nos seus voos. Mas, no caso do aeroporto de Campo Grande, naturalmente haverá atrasos com relação a esse setor de despacho, em virtude de a área de check-in ser muito pequena. Então, é um assunto que eu gostaria que merecesse a atenção da Infraero. Há também, por ocasião da Copa, da Copa, por ocasião de que se escolhia as cidades para a sede dos Jogos da Copa, Campo Grande foi acionada através das suas autoridades, sobretudo estaduais, para que ampliasse a área do campus do aeroporto. Entendeu? E o Estado, inclusive, investiu recursos. Ampliou a área de não sei quantos hectares, me parece que 200 ou 300 hectares, para permitir a construção de mais algumas pistas. E o assunto ficou parado aí. E também a questão do terminal. Seria construído um outro terminal também. Espero que esse assunto não tenha ido para as calendas. Também a imprensa noticiou que, por ocasião da Copa, a Infraero estaria destinando o pátio do aeroporto de Campo Grande para estacionamento de aeronaves fretadas e aeronaves de pequeno porte que estacionariam, talvez, em Brasília ou São Paulo. Essa notícia corre para lá, é uma expectativa muito grande. Eu gostaria que o senhor presidente da Infraero me desse alguma notícia a esse respeito. Outro assunto que leva à consideração de vossas excelências é com relação à aviação regional. Eu tenho aqui um informe, que possivelmente seja da Infraero, de que em Mato Grosso do Sul há a intenção do Ministério de construir pistas em Bonito, esta, naturalmente, é a ampliação dela, porque já existe uma pista lá. É um importante setor da área turística de repercussão internacional e que, naturalmente, há de merecer uma atenção especial de vossas excelências. Sobre o aeroporto de Corumbá, já fiz referências aqui. Costa Rica, no leste de Mato Grosso do Sul, Cuxim, no norte de Mato Grosso do Sul, Dourados, uma importantíssima cidade, a segunda cidade mais importante do meu estado, com grande movimento aeroportuário, que precisa de ampliação de suas instalações. Naviraí, no chamado Cone Sul do meu estado, importante também, sobretudo pelas ligações que tem com os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nova Andradina, da mesma forma, é um ponto hoje de grande expressão comercial e industrial do meu estado. E Três Lagoas, que já está em funcionamento, mas que precisa, naturalmente, de uma atenção maior já no sentido de sua ampliação. E eu gostaria de adicionar a esses, senhor presidente da Infraero, outras cidades extremamente importantes que, sinceramente, não sei razão pelas quais ele foi excluído da consideração da Infraero, que é Porto Murtinho, cidade estratégica do meu estado, nas margens do Rio Paraguai e limítrofe do território paraguaio. Chapadão do Sul é uma cidade, é um município crescente, é o município hoje que se desponta como produtor de grãos e de proteínas vermelhas, que não tem um aeroporto condizente com o seu desenvolvimento e é uma cidade muito próxima do território goiano, que aqui tão bem representado pelo senador Hilder Moraes. E um outro, que é Bataguaçu, que fica na fronteira também com o estado de São Paulo e às margens do Rio Paraná. Bataguaçu hoje é uma zona de exportação, foi criado pelo governo federal, e, naturalmente, precisa de um aeroporto, pela repercussão comercial que trará, um aeroporto condizente, sobretudo para o transporte de cargas. São essas, senhor ministro Moreira Franco, senhor presidente da Infraero Antônio Gustavo Martins do Vale, as minhas indagações. E gostaria, sinceramente, senhor Antônio Gustavo, que Vossa Excelência seja feliz no seu otimismo. sinceramente, todos os brasileiros, acho muito difícil que a Infraero, principalmente a Infraero, não seja chamada à colação após a Copa.
Não seja chamada aqui?
É?
Dificilmente a
Infraero... Será chamada à colação pelo povo brasileiro. E, naturalmente, através dessa comissão. Entendeu? O esforço que vossas excelências estão fazendo realmente merecem os nossos aplausos e os nossos incentivos. Mas quero dizer a vossas excelências que a população brasileira está apreensiva. Tudo o que se ouve no presente momento é de que as coisas poderão não correr bem. Mas eu quero me solidarizar com o seu otimismo. Sinceramente, espero que nós não tenhamos problema, principalmente na área que vossas excelências dirigem. Da minha parte, muito obrigado.